sétima parte do sermão de Charles Haddon Spurgeon, intitulado Membros de Cristo, porque somos membros do seu corpo, Efésios 5:30. Finalmente, muito brevemente, esta doutrina tem suas lições práticas, que explicarei com simplicidade, de tal forma que, sendo membros de Cristo, possamos ter maior alegria e glória com nosso cabeça do que o temos feito até agora. Para começar, diria que se somos verdadeiramente um com Cristo, não deveríamos ter nenhuma dúvida a respeito. Costumava ser uma moda, e temo que em alguns lugares ainda o é, pensar que desconfiar de nossa própria salvação é algum tipo de virtude. Tenho-me encontrado com boas pessoas que não se atreviam a dizer que eram salvas. Elas esperavam sê-lo. E tenho-me encontrado com outros que não estavam seguros que haviam sido lavados com o sangue precioso de Cristo. Eles confiavam, entre aspas, que o eram. Este estado mental não é um crédito nem para Cristo nem para nós mesmos. Se eu dissesse algo a meu filho e ele me dissesse: pai, espero que mantenhas tua palavra, não sentiria que me estivesse tratando como deveria fazê-lo. Certamente, crer em Cristo sem reservas é a única forma de honrá-lo. Se somos um com Ele, perderíamos o consolo de fato, se não conhecêssemos com certeza a nossa bendita união, pois perderíamos muito da confiança que viria do fato, se não nos a possamos dar realidade, e se nos roubaria muito da alegria que traz. E sabemos pouco o significado desta palavra. A alegria do Senhor é a nossa força. Se não cremos simplesmente como crianças e recebemos o significado da palavra tal como é, estamos seguros disso. Esta é uma época de dúvida, porém, no que a mim concerne, não duvidarei. Já tenho duvidado o suficiente, e mais que suficiente. Terminei com minhas dúvidas faz muito tempo, e posso dizer com Paulo: eu sei em quem tenho crido, e estou seguro que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A salvação é por fé. A condenação vem pela dúvida. A dúvida é a morte de todo consolo, a destruição de toda força, o inimigo de Deus e do homem. Se somos um com Cristo, deveríamos ir pelo mundo como príncipes. Deveríamos ser como Abraão entre seus companheiros, que não reclamou nenhum principado, nem carregou nenhuma coroa sobre a sua cabeça. Porém, sem dúvida, pôde dizer ao rei de Sodoma o que já tinha prometido solenemente ao Senhor: e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Se vocês são um com Cristo, tratem ao mundo dessa maneira. Ó mundo, tu não podes me bendizer. Deus me tem abençoado. Tu não podes me amaldiçoar. Deus me tem abençoado. Acaso te ris? Ri se isso te faz se sentir bem. Acaso ri de mim, ó Senhor? Que me importa? Se Deus me tem sorrido, tu podes me desdenhar. Se sou um com Cristo, eu espero que tu me tenhas em pouca conta, pois desprezaste o meu cabeça. Por acaso o corpo de Cristo deveria esperar melhor tratamento que recebeu a cabeça? Se somos um com Cristo, lembremos que nos desonrar é envolver nessa desonra a nosso Senhor. Se eu desonro qualquer parte do meu corpo, minha cabeça se envergonha por isso. E posto que somos membros de Cristo, devemos ter muito cuidado de como nos comportamos, para que não lhe causemos qualquer desgosto. Os homens julgarão a Cristo pelo que veem no seu povo. Se eu visse um par de pernas que caminham de modo instável ao longo da rua, ficaria inclinado a opinar que pertencem a uma cabeça ébria. Se o nosso caminhar entre os homens não é como digno do Evangelho, que pensamentos tão duros acerca de nosso Salvador terão os que nos rodeiam? Logo sabemos que toda concepção errônea acerca do Senhor é falsa, pois Ele é formoso e não há mancha nele. Porém, ainda assim, seu nome e sua causa sofrerão desonra. Portanto, não nos causemos lesões, nem nos contaminemos para não trazer reprovação àquele a quem amamos. Em continuação, se somos um com Ele, deveria ser muito natural que pensássemos nele em tudo o que somos e fazemos. Há muitos de nós que podem dizer sem exagero que, ainda que não pensemos tanto em nosso Senhor como deveríamos, e não nos mantenhamos lhe contemplando como desejaríamos, todavia, temos passado mais tempo com Ele do que o tempo que temos passado com qualquer outra pessoa, mais do que com a esposa ou com os filhos, mais do que com nossos companheiros mais queridos da igreja ou do mundo. E o conhecemos melhor do que conhecemos a qualquer outra pessoa. Por mais que seja pouco o que conheçamos dele, comparado com o que esperamos conhecer, contudo seu amor nos tem envolvido no fato mais brilhante de toda a nossa história. Conhecemos muito poucas coisas, porém sabemos que somos um com Cristo, numa união que não será quebrada jamais. Também o conhecemos por nossa comunhão com Ele. Nós ouvimos esta hora. O temos visto durante o dia e o veremos novamente, ainda à noite. Não me agradaria ir para a cama com nenhum outro pensamento além deste. Salpicado novamente com o sangue que perdoa, me ponho a descansar. Ou abraçado por meu Deus ou sobre o peito do meu Salvador. Se somos um com Ele, viver com Ele deve ser a coisa mais natural das nossas vidas. Contudo, por acaso não tenho escutado de algumas pessoas que professam que não têm tido comunhão com Cristo durante muitos dias? Uma vez, conversei com um irmão que falou muito sobre muitas coisas. E quando começou a se queixar disso e daquilo, me dirigi a ele e lhe perguntei: irmão, quando foi a última vez que tiveste comunhão com Cristo? Ele respondeu: oh, me pegaste fora da balança. A isto lhe perguntei: que queres dizer com isso? Ele respondeu: temo que não tenho tido qualquer comunhão com Cristo durante meses. Eu suspeitava que fosse assim, pois do contrário, sua conversação não teria sido como foi. Que coisa tão triste para uma esposa, esta de viver com seu esposo em casa, sem poder lhe falar durante muitas semanas. Porém, quanto naquilo que se refere a nós, que professamos ser um com Cristo, não termos nenhum tipo de comunicação com Ele durante longos meses, isto é algo perfeitamente horrível. Deus nos livre de algo semelhante. Que pensemos continuamente em nosso Senhor e vivamos sempre com Ele, porque somos um com Ele. Além disso, sendo um com Cristo, lhe servir deve ser muito natural. Certamente existimos unicamente para cumprir sua vontade e para glorificar seu nome. De que servem minhas mãos e pés, a menos que se movam impulsionados pela cabeça? Seriam somente estorvos, a menos que estejam prontos para obedecerem à ordem de minha mente. Se teus braços ficassem inúteis, tu não saberias o que fazer com eles. Para qualquer lado que te voltasses, estariam estorvando. Estar paralisado é o mais antinatural. Porém, temo que há muitos de nós que são de pouco serviço para nosso Senhor. Ouvimos sua palavra, porém não a obedecemos. Ele busca obreiros, e não respondemos correndo para o seu chamado. Vamos, vamos, isto não vai funcionar. Somos membros de Cristo, e o único propósito da nossa vida deve ser o de servir o nosso cabeça. Que Deus nos ajude a fazê-lo.